Ciao, bentornato all'unità 22 e cominciamo subito la nostra lezione, dillo chiaro, la nostra lezione di pronuncia. E in questa lezione, in essa audio, a gente farà sobre expressões, interjeições e conectivos. O que são isso? Le expressioni, le interjezioni e i connettivi. Já fica de desafio para essa aula você deixar nos comentários palavras que você conhece, né? Expressões, interjeições e conectivos da língua italiana, que são muito mais do que a gente vai ver hoje, obviamente. Mas eu trouxe aqui as principais, ou algumas que causam alguma dúvida sobre o uso e sobre a pronúncia. Quando a gente fala de interjeições, principalmente, ou seja, essas palavras que a gente usa para expressar alguma emoção, algum sentimento, como ai, tipo, ou coisas assim, elas têm muito a ver com como a gente fala, como a gente pronuncia, qual é a entonação que a gente coloca. Allora, vediamo subito queste paroline nella lingua italiana. Andiamo al nostro ponte. La nostra prima frase è normale che i bambini abbiano paura del buio, quindi non c'è da preoccuparsi. È normale che le crianças tenham medo do escuro, então non tem com o que se preoccupare. Então, olha aqui um congiuntivo. I bambini abbiano, è normale che abbiano, vero? A nossa palavra aqui é o quindi. O quindi que é uma das maneiras que a gente tem para dizer então. È normale che i bambini abbiano paura del buio. È normale, então, che crianças nessa fase da infância tenham medo do escuro. Non tem com o que se preoccupare. Então, vero? Quindi non c'è da preoccuparsi. Esse quindi aqui, ele poderia estar no lugar de allora, ele poderia ser substituído por allora. Allora non c'è da preoccuparsi. Poderia, ele poderia ser substituído por dunque, dunque non c'è da preoccuparsi. Poderia, mas eles não são sempre intercambiáveis, porque eles são sinônimos, sim, mas não é sempre que a gente pode trocar uma palavrinha para outra. Por quê? Porque a palavra quindi, ela sempre vai indicar uma consequência. Então, geralmente eu não vou começar a frase com quindi, né? Igual quando a gente começa lá para falar um assunto. Allora, não posso dizer quindi. Não combina aqui, não casa nesse contexto, porque quindi geralmente tem essa questão da consequência, vai indicar esse então como consequência. Então, não tem com o que se preocupar. Non c'è da preoccuparsi. Olha que construçãozinha interessante que a gente tem aqui. Non c'è, com o verbo. O acento para lá, com o verbo esserci, né? O c'è, ci sono, então não tem, não existe com o que se preocupar. E aqui a gente tem esse da preocupar-se. Por que que é esse da? Por que a preposizione da? Aqui ela está indicando também o que é a coisa que não é para se preocupar. Isso é uma construção muito comum com esse c'è. C'è da fare questo, c'è da fare quello, c'è da mangiare, c'è da bere, non c'è da mangiare, non c'è da bere, non c'è da preoccuparsi, c'è da preoccuparsi, ok? Então, ela é muito usada, a gente vai ver, com verbos depois, para indicar com o que mesmo, como a gente vê aqui nesse caso. Vediamo la nostra prossima frase, perché voglio farti notare il dunque ora, ok? Aqui a gente tem uma frase célebre, penso dunque esisto, penso logo esisto. O dunque aqui poderia também ser intercambiado, poderia ser trocado pelo quindi, penso, quindi existo, porque a gente não tem essa ideia de consequência aqui. Então eu penso, então eu existo. Existe uma consequência. Porém, aqui é uma questão de como essa frase, por ser essa frase tão famosa, se consolidou, né? Em português também a gente diz penso, logo existo, a gente não diz penso, então existo. Embora em termos de significado não tenha tanta diferença. Então, penso. Dunque esisto. Dunque esisto, ok? Lembrando aqui do X em italiano, olha aqui uma palavrinha, né? Onde em português a gente vai escrever com X em italiano com S, perché la X in italiano abbiamo visto che non esiste, vero? Existe entre aspas, porque existe em algumas palavras muito específicas. Perfeito. E quindi. Então, olha aqui a consequência aqui quando eu digo. E quindi, então, nesse caso, também poderíamos usar quindi o dunque ou até allora com esse sentido de consequência. Ma nella nostra prossima frase, allora, com'è il tuo corso di italiano? Aqui eu não poderia usar o quindi, então, nesse caso. Eu não posso dizer quindi com'è il tuo corso di italiano. Non è una conseguenza, né, o seu curso de italiano não é uma consequência. É esse allora aqui para começar o assunto. Então, e aí? E aí? Como é que é o seu curso de italiano? Ok? Allora, consegue perceber a differenza? Allora, com'è il tuo corso di italiano? Vediamo qua. Aqui è o caso, nessa frase, enquanto na primeira frase, vamos dar uma olhadinha aqui. È normale che i bambini abbiano paura del buio. Allora non c'è da preoccuparsi, quindi non c'è da preoccuparsi, dunque non c'è da preoccuparsi, poderíamos usar os três. Penso dunque esisto, poderíamos usar os três. Penso allora esisto, penso quindi esisto. Aqui eles caberiam, ok? Mas nessa terceira só caberia o allora ou o dunque, porque eles são mais sinônimos nesse sentido aqui, para começar a introduzir, né? O então introdutório aqui. Então, com'è che è il suo corso di italiano? Mi conta. Allora, com'è il tuo corso di italiano? Dimmi, raccontami, ok? Aqui eu poderia usar o allora ou poderia usar o dunque, mas não poderia usar o quindi, porque não tenho essa ideia de consequência, va bene? Então, a gente viu um pouquinho dessas diferenças. Já na nossa quarta frase aqui da nossa aula, a gente tem o seguinte. Come erano gli anni 60? Allora funzionava tutto in modo diverso. Então, un mini dialogo aqui. Como é que eram os anos 60? Então, funcionava tudo de modo diferente, de maneira diferente. Então, aqui, quindi, qua, aqui eu poderia dizer, né, esse então de consequência, a gente vê um então para falar de naquela época, né? A gente está se referindo ao passado. Em português também é usado, né? Se a gente pensar, se a gente, num texto jornalístico aí, o então presidente da Repubblica fez a lei tal tal. L'allora presidente ha fatto la legge, blah, 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 ok? Então, o allora, e aqui só poderia ser allora, não poderia ser nem o quindi e nem o dunque. A gente vê assim um pouco das nuances, né? Como tem no português, também tem no italiano. Então, enquanto a gente pode usar o dunque, o quindi e o allora para falar de consequências, a gente só pode usar o allora para falar no sentido de naquela época e só pode falar allora e dunque para introduzir um assunto. É chiaro? Commentami qua se hai capito bene questa differenza. Então, mi conta aqui se você entendeu bem a differenza entre esses três. E se puoi, scrivimi anche degli esempi usando quindi, allora e dunque in contesti diversi, va bene? Bene, vediamo ora la nostra prossima frase e qual è la nostra parolina interessante. E la parola è magari. Magari domani andiamo al cinema. Talvez amanhã vamos ao cinema. O magari é uma palavra também que muda de significado dependendo do jeito que eu falo ela. Olha isso, que loucura. O magari aqui quer dizer talvez, ok? Esse, digamos que é o significado base dele, o significado neutro dele. Magari domani andiamo al cinema. Então, talvez amanhã vamos ao cinema. É um talvez, um plano aí. Talvez amanhã vamos ao cinema. Magari domani andiamo al cinema. Até o jeito que eu falo é muito neutro, né? Magari domani andiamo al cinema. Sem nada de demais, assim, na entonação. Porém, na nossa frase seguinte, temos andiamo al mare il weekend, então um convite. Andiamo al mare il weekend? E aí alguém responde, magari, lavoro, magari, lavoro io. Quem me dera, né? Quem dera se eu pudesse. Então, esse magari aqui, na segunda frase, quer dizer quem dera, ai, que se eu pudesse. Então, mudou completamente o sentido e muda a entonação. Muitas vezes a gente vai ver o magari sendo usado sozinho, assim, e com essa entonação bem forte de magari, magari, quem dera, ah, se eu pudesse fazer isso. Então, eu tô te convidando para ir na praia, né? Para andar al mare. Mas você trabalha, né? Alguém tem que trabalhar nessa família. Então, não vai dar para ser esse final de semana. Andiamo al mare. Il weekend. É muito importante perceber essa nuance aqui da entonação, porque muda completamente o sentido. Vamos pensar, inclusive, que eu poderia usar essa palavra para falar talvez, né? Andiamo al mare il weekend? Magari sì, talvez sim. Já não tem esse sentido de, ai, se eu pudesse, ai, que me dera. Io lavoro, né? Não tem mais esse sentido. Então, magari sì. Outro sentido da palavra. Então, aqui, entonação é o que vai realmente fazer a diferença, ok? Então, magari, Lavoro. Poderia ser até um lavoro, io, né? Tipo, trabalho eu trabalho. Para você quer aqui você quer enfatizar mesmo que é você que trabalha, né? Enquanto você tá aí aproveitando a praia no meio de semana, ó, eu trabalho. Tá bem, né? Perfeito. E você sabia dessa diferença do magari? Comenta aqui que eu quero saber quais são os seus conhecimentos della lingua italiana, va bene? E la nostra prossima frase dice: come è andato l'esame? Ma non ne ho proprio idea. Come foi o esame? Ah, non tenho idea. Aqui a gente tem esse ma, muito usado para expressar dúvida, ceticismo, quando você não acredita em alguma coisa. Então, como é andado o exame? Como é que foi o exame? Não tenho ideia. Então, aquele tipo, típica resposta de quem. Ou tem duas possibilidades, né? Ou a pessoa estudou muito e aí tá fingindo que não sabe que foi bem, ou a pessoa não estudou nada e tá tipo, vamos ver o que que dá. Esse ma aqui não é uma palavra que, digamos, ele mude o significado da frase. Eu poderia simplesmente dizer non ne ho proprio idea. Só que ele dá aquela corzinha, ele dá aquele tchan, ele dá uma coisinha a mais, ele coloca um extrato de significado a mais na conversa. Porque ele indica esse desconhecimento, digamos assim. Então, ma. E aqui é bastante importante também a entonação, como você fala. Então não é só ma, é ma. Bem, bem forçado mesmo, ok? Quindi, com'è andato l'esame? Você já tinha visto esse ma usado dessa forma? Me conta aqui também que eu quero saber. Ma, non ne ho proprio idea. Quem nunca, né? Passou por isso. Fiz lá uma prova e você não sabe, não faz ideia de como é que foi. Ma, ok? E invece, nel prossimo esempio, troviamo la parolina ecco, che l'abbiamo già incontrata molte volte. E qua ha un uso specifico, un uso che noi abbiamo già visto molte volte. Giulia, ma vieni o no? Eccomi, eccomi. Então, aqui você está chamando a Giulia. Giulia, cadê você, né? Anda logo, você vem ou não vem? Tô aqui esperando. Tô aqui. E ela fala, vem correndo. Então, esse eccomi aqui tem esse uso de aqui estou, aqui está alguma coisa. E é muito interessante a gente perceber o seguinte. Vamos lá, vamos copiar aqui a nossa frase. Então, Giulia, ma vieni o no? E como é que a Giulia responde? Eccomi, eccomi. Então, aqui estou, tô aqui, usado com esse mi. Por quê? Porque ela tá falando dela, né? Eccomi, eccomi, eu estou aqui. É muito usado o ecco junto com esses pronomezinhos aqui do mi, do ti, do ci, do la, do lo, ok? Então vai do le também, do li, no plural. Então ele pode ser combinado aqui com os pronomes para indicar a pessoa ou a coisa feminina, masculina, singular ou plural. Então esse é um dos usos do ecco, mas não é o único. Então vamos ver aqui na nossa próxima frase para a gente ver como é que funciona o ecco também. Avevo il cellulare spento, ecco perché non ti ho risposto. Ecco perché. O ecco perché, também junto com o perché, é bastante usado. Ecco perché. Então, aqui a razão. Essa é a razão. O celular estava desligado, né? Eu tinha o celular desligado. Olha como a gente fala em italiano um pouco diferente, né? Avevo, eu tinha, eu estava com o celular desligado. Ecco perché, por isso não te respondi. Ecco perché. Aqui a razão do porquê, aqui o porquê, este é o porquê, que eu não te respondi. Então, também um uso um pouquinho diferente do ecco aqui. Você já tinha visto esse uso do ecco? Riesci a cogliere, riesci a capire questo uso? É uma coisa também muito sutil, é do uso da língua, é uma questão aqui de ouvir bastante para ir pegando quando os italianos falam isso, em que contexto, por quê, va bene? Então, ecco perché non ti ho visto, non ti ho risposto. Eh sì, se il cellulare era spento non potevo rispondere, vero? E invece nella prossima frase abbiamo un'altra parolina interessante che è la parola poi. Vado in palestra e poi a casa. Vou para accademia e depois para casa. Então, palestra che è un falso amico, né? Una parola che non è o che parece, significa accademia in italiano. Quindi vado in palestra. E poi a casa. O poi a gente pode traduzir com Depois, na maioria das vezes, ou em seguida, ou e aí? Eu vou na academia e aí eu vou para casa. Eu vou na academia e em seguida vou para casa. Eu vou na academia e depois vou para casa. Tem mais ou menos tudo o mesmo significado. A diferença entre poi e dopo, como a gente vai ver aqui, é o seguinte: o poi ele pode ser usado no meio da frase, ele pode ser usado no começo também, ou no fim também, mas ele não pode ser usado com verbo composto. Então, vamos ver a frase de baixo. Dopo aver guardato il film, ho dormito. Dopo aver guardato. Poi aver guardato il film, non poderia dizer. Então, eu poderia dizer vado in palestra e dopo a casa, mas não poderia dizer poi aver guardato il film. Então, muitas vezes, quando a gente tem verbo composto, ou seja, um verbo composto por duas palavras, na maioria das vezes, e aqui a gente vai ter exceções, obviamente, mas na maioria das vezes, o poi ele não cabe. Então, essa é a diferença principal. Você sabia dessa diferença? Sabia usar o poi nesse sentido aqui? Então, vamos ver a nossa frase aqui. Dopo aver guardato il film, depois de ter visto o filme, assistido ao filme, ho dormito. Eu dormi. Ho dormito. Comigo acontece mais comumente assim. Mentre guardavo o filme, durante, né, enquanto eu estava vendo o filme, eu dormi. No, scherzo. Guardo molto i film, però succede, no? Se sta vendo na cama à noite, aí durante o filme também a gente dorme. Anche a voi succede? Anche a te capita questa cosa? Bene, então fica aí essa dica da diferença do poi e do dopo. Muitas vezes a gente pode usar os dois no mesmo sentido, na mesma frase, mas às vezes só vai caber o dopo, va bene? E invece in questa prossima frase dice la seguente cosa: mangio molta frutta e verdura. Insomma, mangio un po' di tutto. Então, aqui a nossa palavrinha che eu quero focar aqui, chamar a atenção, è a palavra insomma. Como muita fruta e verdura. Em resumo, enfim, como um pouco de tudo. Você é uma pessoa dessa? Eu sou assim. Eu como um pouco de tudo, principalmente fruta e verdura, porque sou vegetariana. E la pasta, però, la mangio molto spesso e volentieri la pasta. Então, mangio molta frutta e verdura. Insomma, mangio un po' di tutto. Então, insomma, aqui é o significado literal dele, né? Então, em resumo, em suma, a gente poderia traduzir. Só que em suma, em português, não é muito usado assim na língua coloquial, né? É uma palavra muito, é um pouco mais formal, né? A gente usa em textos, vê, é mais comum ver em textos na língua escrita, então. Já em italiano, não, é uma palavra muito usada na língua falada, ok? Então, insomma, mangio un po' di tutto. Enfim, em resumo, eu como um pouco de tudo, mangio un po' di tutto. Mas esse não é o único significado da palavra insomma. E aqui entra a questão da entonação, como pode mudar tudo. Então, vejamos esses dois próximos exemplos. Insomma, mi vuoi rispondere? Então, quer me responder? O insomma, ele também é usado assim para expressar irritabilidade. Então, você tá ali bravo, tá nervoso, e aí você fala, insomma, insomma. E aqui vem também o nervosismo, a brabeza toda para fora, não? Então, imagina aí que você tenha irmãos ou crianças, filhos, filhas, e aí eles estão fazendo muita bagunça e aí você fala, insomma, bambini, insomma, basta, ok? Então, basta. Então, aqui não tem mais significado de em resumo, enfim, ok? Ele é só uma palavra, que é uma interjeição mesmo, uma palavra para expressar essa irritabilidade, esse nervosismo, né? Já deu aqui, não aguenta mais. Insomma, ok? Basta. Insomma, basta. Então, tem essa questão da entonação, ok? Presta atenção quando você ver, ouvir essa palavra em filmes, para ver como é que funciona. Ou se você já ouviu o insomma com esse significado por aí, de repente na Itália mesmo, se você já foi para lá, né? Mi vuoi rispondere? Então aqui significado completamente diferente. Insomma, mi vuoi rispondere? Então aqui te perguntei de repente uma coisa três vezes, e aí você não me responde. Insomma, mi vuoi rispondere? Ok? E il prossimo uso ha un significato ancora diverso, che è do mais ou menos. Então, come stai? Insomma, olha como muda a entonação. Mudou a entonação, mudou todo o significado. Claro que a gente também tem um contexto diferente, mas a entonação, o jeito que a gente fala, tem muita relevância aqui, ok? Então, como está aí? Insomma, mais ou menos, não estou muito bem, insomma, ok? Então, como você tá? Como está aí? Insomma, ok? Então, vimos aqui três usos diferentes, três contextos onde podemos usar a palavra insomma com significados diferentes e com uma entonação também bem diferente. Além disso, também vimos alguns usos diferentes de algumas palavrinhas que podem causar confusão e que às vezes podem sim ser sinônimos, né? Pode ser simplesmente trocada uma pela outra. Raconta-me um pouco, Anei, comente se você já sabia dessas diferenças e se você conhece outras palavras na língua italiana que funcionam dessa forma. E também fica a dica para quando você pegar lá no seu Memorization Hack, você vê isso, você prestar atenção na diferença de tradução ou como você vai traduzir, porque vai ter significados diferentes dependendo do nosso contexto, d'accordo? Passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. E la nostra prima frase è normale che i bambini abbiano paura del buio, quindi non c'è da preoccuparsi. È normale che le crianças tenham medo do escuro, então non tem com o che si preoccupare. Penso dunque esisto. Penso logo esisto. Allora com'è il tuo corso di italiano? Então, come è il suo corso di italiano? Come erano gli anni 60? Allora funzionava tutto in modo diverso. Come erano os anos 60? Então, naquela época, funzionava tudo de modo diferente, de maneira diferente. Magari domani andiamo al cinema. Talvez amanhã vamos ao cinema. Andiamo al mare il weekend? Magari, lavoro io. Vamos à praia no fim de semana? Quem dera se eu pudesse, né? Trabalho. Com'è andato l'esame? Ma non ne ho proprio idea. Come foi o esame? Ah, non tenho ideia. Giulia, ma vieni o no? Eccomi, eccomi. Giulia, você vem o no? Tô aqui. Avevo il cellulare spento. Ecco perché non ti ho risposto. O celular estava desligado, por isso non ti rispondi. Vado in palestra e poi a casa. Vou pra accademia e depois pra casa. In seguida, pra casa. E aí, pra casa. Dopo aver guardato il film, ho dormito. Depois de ter assistido ao filme, dormi. Mangio molta frutta e verdura. Insomma, mangio un po' di tutto. Como muita frutta e verdura. In resumo, como un poco di tutto. Insomma, mi vuoi rispondere? Então, quer me responder? Come stai? Insomma, come você tá? Mais ou menos. Perfetto, siamo arrivati alla fine della nostra lezione di pronuncia nel nostro Dillo Chiaro e ora passiamo al prossimo passo. Quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima. Un caro saluto, ciao!